Santinha aqui na mesa. Saudações condominiais a todos vocês, aqui diretamente de Campinas para o sexto episódio. Sexto episódio, eu falei sexto episódio hoje, dia 8 de dezembro, diretamente aqui de Campinas. É isso aí. Iniciamos o segundo mês deste projeto maravilhoso que Campinas abraçou, que teve em sua estreia o Dr. Conrado Burgos, tivemos também o Ciro junto com o síndico Rogério Ortolã, tivemos a Sandra Fernandes, passou por aqui também no nosso terceiro episódio, no quarto passou a Márcia Abade e no último episódio, na semana passada, tivemos o Wilke Colares, olha, diretamente de Fortaleza, no Ceará, uma das principais empresas aí do Brasil, parceiras das empresas de segurança, esteve aqui. Então, te convido a acompanhar um pouco do que foi o resumo, trechos, os cortes que a gente está soltando logo, logo, tá? Seja onde for de tua preferência. Estamos simultaneamente no YouTube, estamos também no Facebook, LinkedIn, estamos também no Twitch e no Twitter. Nosso X, agora chama X, pode olhar lá onde era Twitter, agora tem um xizinho lá no símbolo dele, né? Que é o X lá do Elon Musk, não é, pessoal? Bom, quem não é fã do Elon Musk, né? E também estamos nos principais agregadores de podcast aí, seja qual for da tua preferência, é só buscar pelo Papo Condominial ou buscar pelo nome daquela pessoa que veio aqui, que fez a participação em um dos episódios que facilmente você encontrará este episódio. Estamos lá no Google, no Apple e no Samsung Podcast, estamos também no Amazon Music e também em maior escala lá no Deezer, que tem bastante usuário, e principalmente no Spotify, que você também poderá acompanhar em vídeo. Também te acompanho lá dentro do software lá do teu carro, né? Da automação lá do teu carro, você pode ter também o Deezer e o Spotify. A vantagem do Spotify é que você vai conseguir também acompanhar em vídeo. Gente, para todos os episódios, para cada episódio que aqui produzimos, nós fazemos 10 cortes. E o que são os cortes? São aqueles trechos muito interessantes sobre um pensamento, uma parte de uma fala. E aí eu te peço para fazer o seguinte. Algumas vezes o tempo é insuficiente para realmente elencar aquilo que a gente naquele corte quis dizer. Então, às vezes, você é um convite para você assistir mais tempo do episódio. Então, você viu aquele trecho, você viu aquele corte, vai lá, se você teve curiosidade de saber realmente o que é que a pessoa quis dizer, quer se aprofundar mais sobre o que a pessoa trouxe naquele episódio, vai lá e acompanha o episódio na íntegra, faz as suas notas. Hoje já existe inteligência artificial que faz o resumo do que foi o nosso episódio, viu, gente? Isso é muito bacana, tá? Então aproveitem. O Papo Condominial Cast tem o oferecimento do Grupo Avatar, tem também um patrocínio super especial da Exclusiva e também da Imersão Condominial. Bom, o Papo Condominial Campinas está sempre ou com a Flávia Fontes ou com a Kelly Lazarin. E hoje é dia dela. Flávia Fontes, saudações condominiais.
Saudações, meu queridão. Saudações para vocês aí que nos acompanham. Gratidão pelo feedback positivo, por acompanhar os episódios anteriores, por deixarem comentários. Muita gratidão. E se prepara, porque se vocês gostaram dos anteriores, vocês vão gostar, porque hoje nós temos dois convidados de peso. Eu já tô ansiosa para falar.
Ah, que maravilha. Gente, eu quero agradecer imensamente a vocês, que têm dado uma audiência maravilhosa, tá? Olha aí, média de 1.500 visualizações por episódio. A gente tá muito feliz. No momento da transmissão também tem sido uma audiência muito boa. Sim. Média de 150, 200, 250, 300, eu já vi aqui de Campinas. Então, assim, os números estão bem satisfatórios. A gente quer agradecer a cada um de vocês, tá? E hoje eu fiz questão de trazer aqui pra bancada. Tem, ó. A gente precisa compartilhar isso aqui no começo deste episódio, gente. No último dia 30, especialmente no dia do síndico, ó.
Nossa, que legal, hein,
pai? Fomos a São Paulo. O Papo Condominial Cast foi a São Paulo receber a premiação de podcast destaque do ano. E isso daqui não é um prêmio para o Daniel Lima. Não. É para cada um de vocês da audiência, cada um de nossos patrocinadores, cada um dos nossos convidados que vem aqui. Vocês, co-host, né? E vocês foram citadas, a Flávia foi citada, a Kellen, porque são só que eu faço diretamente, são 4 cidades, né? E mais as outras cidades que os nossos parceiros fazem. Então, isso daqui é um prêmio de todo o movimento do Papo Condominial Cast de todas as cidades, e vocês fazem parte disso. Obrigado, Flávia Fontes, todos os colegas, todas as empresas, por terem dado aí essa premiação ao Papo Condominial Cast.
E a gente também agradece e te parabeniza como equipe, como time, como parceiros, como os clientes também que fazem parte e a audiência. Por quê? Porque você teve a coragem de abrir esse espaço,
verdade,
de bravar esse mercado, trazer conteúdo de qualidade, constituir, construir, produzir, botar para funcionar um podcast, um trabalho de comunicação não é fácil. Eu lido também com isso. E eu sei o quanto é desafiador esse mercado. E se manter aí invicto durante todos esses anos.
É verdade. Já são quatro temporadas, né? Quatro temporadas prestes a iniciar a quinta, né? Olha. Embora estamos começando em Campinas, mas fizemos duas temporadas quando ainda residia lá em Sergipe, em Aracaju. Então foram duas temporadas. Eu falo podcast raiz, aquele que era só áudio. Não tinha esse conceito de videocast. Um estúdio maravilhoso como esse, não tinha, né? O estúdio era só de áudio e a gente fez ainda assim duas temporadas. Foi muito legal, foi um aprendizado muito bacana.
Ai,
que, né?
Maravilha. Gente, vocês estão sentindo aí um cheirinho de entrevista com o Daniel? Que tal, hein, Daniel? A gente fazer
vamos que vamos.
Com você contando um pouquinho como foi o início de tudo, os desafios. Olha, eu acho que a gente podia até escolher alguns convidados.
Vai ser uma honra, vai ser uma honra.
Fazer essa entrevista com você.
Vai ser uma honra. Podem contar conosco, gostei da ideia, hein, Flávia?
Entrevista, mas eu acho que ele vai ser entrevistado em breve.
É isso aí. Muito bem, vamos lá saber quem foi que veio hoje. Tararana. Vamos abrir a imagem aqui do nosso estúdio. Câmera geral, que já estão aparecendo aqui nossos convidados. Flávia Fontes, vamos apresentar, falar quem são as pessoas.
Vamos! Cadê? Abriu?
Abriu, olha, produção.
Olha o sorrisão!
Produção abriu, hein?
Quem a gente tem aqui? Duas feras, dois profissionais incríveis que eu tenho a honra de conhecer. Pessoas que eu sigo e acompanho o trabalho. Já trabalhei também com eles, com o Ferracini. Eu tô aqui com o Paulo Ferracini, consultor na área de segurança privada. Esse o quê? Como é que a gente pode chamar? Esse fera? Essa figura que está aí há mais de 20 anos, é isso, Ferracini?
24 anos.
24
que
anos
fera,
nesse segmento.
Que fera.
Então, pessoal, hoje a gente está muito bem aqui.
É muita dedicação, muita entrega, muita hora de projeto. Muita coisa vencida aí.
E
muito a vencer ainda, né?
Sim.
E agora? E a outra? Você vai falar? Porque
olha,
ela está maravilhosa.
Ela
está incrível daqui desse ângulo.
A boa notícia é que vocês gostaram tanto que ela já está de volta, tá? Mas, olha, hoje para falar de um assunto diferente, tem um episódio especial falando bem ali das questões da terceirização, dos facilities, né? Então ela deu bastante dica interessante. Tem um episódio que foi o de número 4, convido vocês. Tenho certeza que a fala dela vai conectar muito com cada um de vocês que está acompanhando e vai ficar com vontade de ver a fala dela que veio aqui pela primeira vez. Márcia Abade, saudações condominiais.
Saudações condominiais, que prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Poder compartilhar, né, informações, experiências.
Sim.
E principalmente com o meu querido e amado, fenomenal, fantástico Paulo. Tenho um carinho muito grande pelo Paulo, né? A gente,
olha,
tem uma história juntos, então.
Ele
mora no coração.
Dizem que ninguém é unanimidade, mas olha, esse cara
é
unanimidade, cara. Impressionante.
Sabe
o
que ele tem, que
quanto que ele é querido.
É demais, assim, que a gente tem que valorizar demais a humildade. Porque ele sabe muito e ele não esconde conhecimento, ele não nega repassar os conhecimentos. E hoje em dia a gente tem muito esse problema, né? Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não quer repassar para ninguém. Então, eu até brinco, né? Vai morrer, vai levar embora.
Acho que cachorro. Quando a gente tá aqui, né, Flávia? Olha o quanto que a gente aprende quando a gente senta na bancada com pessoas nesse nível.
É verdade.
Como que a gente sai de conhecimento quando a gente acaba um podcast desse, não é verdade?
Eu me sinto honrada, feliz em construir conexões com vocês, com você, Daniel, com você, Ferracini, com você, Márcia, porque são pessoas que têm uma jornada construída.
Sim.
Sabe? Quando nós falamos de construção, estávamos até brincando aqui antes, nos bastidores, falando sobre tempo, sobre trabalho, sobre os bastidores da nossa carreira mesmo, que não é fácil.
Sim.
E vemos os desafios de cada um que passa, sabe? A Márcia, o Ferracini, vou compartilhar, hein? Já é. O Ferracini falando quase que ela Vai, teve nenê no carro, trabalhando. Eu falei, gente, ninguém sabe disso.
É.
E chegar no nível que vocês chegaram da construção do profissional de vocês e dos resultados, é como eu falei, a montanha, sim, ela é alta. Sim. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá no cume da montanha. É mais difícil, é desafiador. Muitas vezes pensamos em desistir. Só que quando você chega na montanha, a vista é outra.
Lembrei-me agora da palestra do Cleito Conservani. Conhece o Cleito Conservani?
Deus, eu não lembro agora. Mas
Cleito Conservani é um jornalista da Globo, né?
Lembro.
Faz a parte ali de aventura, de escalar esses maiores picos e tal. E eu tive a oportunidade de apresentar, chamar no palco lá do Copacabana Palace. Não foi esse ano, foi no ano passado. O Cleito Conservani, ele contou um pouco disso. Tem tudo a ver com o que você está falando.
Tá vendo só? Estamos todos conectados aqui. E eu me sinto super feliz de verdade, Daniel.
Obrigado.
Por estar aqui. Ah, eu já até mudei o Daniel. O nome de... Agora é Daniel. Daniel.
Já tá íntimo.
Pode ser, em inglês é Daniel, né?
O Instagram pra gente. Como você fala? O Instagram.
Instagram.
Agora vai ser o Daniel.
É muito chique.
Instagram, QR Code.
Ó, agora vai ser o Daniel.
Muito bem. Vamos lá, Paulo, pedir ao Paulo para ele contar um pouco do perfil dele, né? Que, para quem, em respeito a quem está chegando pela primeira vez, é difícil que o povo de Campinas não o conheça, mas como estamos no YouTube, então chega a gente do Brasil inteiro para nos acompanhar também, então em respeito a essas pessoas que ainda, porventura, não conhecem, o Paulo, por favor, se apresente para a nossa audiência.
Primeiramente, né, agradecer o convite, é um convite especial, tenho um grande carinho pela Márcia, acompanho o trabalho do Daniel já faz tempo também.
Olha,
a Flávia, né? Já ela.
Estamos muito bem entrosados, né, Paulo?
Para mim, né? Em alguns momentos. Então, fiquei muito feliz pelo convite. E a Márcia, mesmo, como ela falou, né? Eu me identifiquei com a Márcia logo no começo, né? Por qual motivo? A Márcia, ela entrega o que ela vende.
Isso é importante, né?
Qualidade.
Viu? Isso é importante.
Eu vou ser sincero para vocês. A gente debatia muito sobre isso, né? E para quem não me conhece, né? Sou Paulo Ferracini, sou consultor de segurança, sou formado em gestão de segurança privada, sou pós-graduado em segurança, tenho especialização em segurança de condomínios, sou instrutor credenciado pela Polícia Federal, formado aí pela Academia Nacional de Polícia. Então, o meu viés, ele sempre foi na segurança privada, né? E também na parte de treinamento. Então, o treinamento, ele é fundamental para qualquer processo, né, de segurança. Então, eu já venho com esse viés e nunca deixei nem a parte de gestão e nem treinamento, né? O nosso começo, né, como eu conheci a Márcia, foi... Ela buscou a empresa que eu representava, né? Que ela queria dar um treinamento de portaria, né? Ela só trabalhava com obra, né? Com obras naquele momento.
Tem um episódio que ela contou bem isso aí, hein?
As ideias estão se conectando.
Sim.
Amassava o barro.
Né? E aí, de repente, chega lá a Márcia, empresária, né? Falei, o que essa mulher tá fazendo aqui em sala de aula, né? Mas vamos lá.
Que não era o normal, não é?
Não era o normal, né? Então, poxa...
Sem qualquer tipo de preconceito, mas é realmente a questão cultural, né?
Essa...
Era difícil de ver uma mulher numa sala de aula sua, né?
Sim, e detalhe, essa é a diferença do profissional.
Sim.
Né?
Sim.
Do empresário. Né? Então, ela foi lá, né? No chão de fábrica, como a gente fala, sentou, ela entendeu o processo... E ela colocou isso aí em prática, né? E naquele momento, a gente estava fazendo um treinamento para ela e a empresa, ela foi vendida. E aí, em segundo momento, ela falou, Paulo, preciso realizar mais um treinamento. Eu falei, poxa, Márcia, não é possível, a gente tinha um contrato, né? Por alguns anos a gente não poderia ministrar treinamento, né? No segmento. E aí, eu, na realidade, eu queria ficar alguns meses parado. Que eu queria realmente dar uma estudada. Eu falei, né, pô, vou ficar uns meses parado, vou dar uma estudada, né? E aí a Márcia pegou e me procurou, né? Poxa, Paulo, você não quer... Vem tomar um café comigo, né? Eu fui tomar um café com a Márcia e ela me convidou para fazer parte do time, né? E lógico, né, fui conhecer quem era a empresária... E ali a gente teve uma sintonia positiva, né? Porque não adianta também você entrar num processo. Você vai entrar por dinheiro? Não vai ter sucesso.
É verdade.
Né? Vai ser curto.
É verdade.
Né? E a gente foi desenvolvendo, né, esse processo, o início do Avatar, né, e deu super certo, né? E quando a gente fala de tecnologia, eu sempre falava para a Márcia, Márcia, vamos para a central de monitoramento, vamos para controle de acesso, tecnologia, e ela com medo ali, né? E, meu, foi um sucesso, né? Não sei se a Márcia lembra, o primeiro controle de acesso que nós implantamos foi o acesso fácil, né? Do Murici, lembra, Márcia? Do Murici, então, existia, acho que o acesso fácil Pro e acesso fácil Rio, se eu não me engano.
Lembra tudo, Márcia.
Era o carro-chefe, né, cara? Era o carro-chefe.
Memória de elefante.
Controle de acesso. Mas ali já se destacava ali, né, a seriedade da Avatar. Por qual motivo? A gente não queria colocar só o controle de acesso.
Uhum.
Nós queríamos saber, em situação de pânico, como que a gente resguardava a segurança daquele condomínio. Então, onde nós buscamos o fornecedor e o desenvolvedor do produto.
Interessante.
Né? Para que a gente, que ele conseguisse não só o controle de acesso, mas se o condomínio tivesse rendido, nós recebíamos um aviso de pânico para a gente poder dar o suporte adequado para resguardar a segurança aí do condomínio, né? Então, aí, conseguimos iniciar, ter esse processo e Avatar é esse sucesso hoje, né, Márcia?
Graças a Deus. E graças ao Paulo.
E para quem não conseguiu acompanhar o episódio de número 4, vamos pedir a Márcia para fazer uma apresentação também, para quem não conseguiu acompanhar a Márcia.
Claro. Então, eu sou a Márcia, proprietária da empresa Avatar Segurança. Nós estamos aí há 20 anos, né, no mercado de portaria, limpeza, zeladoria, facilities e portaria virtual, que é um sucesso.
Sim.
A gente vai fazer um podcast ainda
especial sobre a portaria virtual.
Sobre a portaria virtual. Ambas são muito importantes e tem
sim.
Os dois segmentos, né? Tem demanda para os dois segmentos ainda. Bom, minha trajetória, comecei praticamente com o Paulo, né? Nessa área de... com a mão de obra mais especializada, né? Em condomínios.
Sim, sim.
E devo demais, porque tudo que eu aprendi, muita coisa do que eu aprendi com o Paulo. E como eu disse, o Paulo nunca teve melindre nenhum em passar tudo que ele sabia, detalhes. E eu soube aproveitar, né?
Com certeza.
tá aí o belo exemplo do processo,
né?
Então hoje nós não trabalhamos juntos na empresa, mas nós estamos sempre trocando informações. E ele está sempre disposto a me ajudar. Então, nosso relacionamento é muito legal, né? Muito. Somos amigos acima de tudo.
Sim.
Então, isso é muito importante. Então, eu sei que eu posso contar com ele quando eu precisar. E ele também, se ele precisar. Ele sabe muito mais que eu, né? Mas se ele também precisar de mim, estarei ali sempre para ajudá-lo, apoiá-lo, enfim. E tem muita. O Paulo tem muita experiência, muitos causos, né? Vamos dizer assim, para contar para nós.
Temos diversos aspectos para tratar hoje, né? Então, aspectos bastante interessantes, falar um pouco de vulnerabilidades, processos de segurança, parte de treinamento, né? Que o Paulo também é bem especialista, parte de auditoria. Vamos começar, Flávia?
Vamos começar. Eu tô assim, eu ouvi os dois, observei os dois e percebo o quanto é importante essa sintonia para o andamento de tudo que foi construído pela Avatar, na carreira do Paulo, que pelo tempo até se cruza muito com a existência do Avatar.
Sim.
Pelo que, mais de 20 anos, Avatar, e Paulo também aí no segmento, mais de 23 anos nesse segmento. Então, qual assim o ponto dessa ligação, dessa conexão que vocês, que nós observamos esse comentário de vocês, como conhecer, qual foi o ponto assim dos dois, tá? Pode ser que você tenha uma resposta diferente, pode ser que você tenha uma outra resposta, mas qual foi o ponto do primeiro desafio enfrentado na implantação dessas inovações? Porque eu sei, olho para o Paulo, é tecnologia, é inovação. É o que tem de mais recente no mundo da segurança condominial, segurança privada. Olho para você, é a mesma coisa. A gente já conversou muito sobre tecnologia, sobre inovação, sobre você estar à frente, antenada com tudo, não sossegar enquanto o seu protocolo de segurança não está atualizado, é todos os dias. Sim. Mas o que vem na memória de vocês como o primeiro grande desafio nessa jornada que o Avatar e o Paulo Ferracini construíram juntos? Vocês conseguem lembrar? Tempo! É quase um teste aqui.
Eu acredito, né? Eu sou dessa forma, eu entrego resultado. Né? E a pessoa, né? Quando ela vai fazer isso, ela tem que entender o seu lugar no cenário. A Márcia, ela é empresária. Eu fui contratado para ser o gerente, né? Entregar resultado. Então, o primeiro ponto é a pessoa se conhecer. Ela saber qual que, né, é o lugar dela nesse cenário. Né? E assim, tudo que eu vou fazer, eu tento fazer o melhor. E a Márcia, ela não é diferente. Né? Então, ali foi positivo, né, a sintonia. Porque a gente precisava realmente fazer avatar ganhar nome, ganhar mercado. Né, existe uma estrutura organizacional muito forte.
Sim.
Né, por parte da Márcia. Né? A Márcia, ela é na parte de gestão, né, na parte financeira, ela é muito antenada, ela entrega muito, ela sabe controlar. Às vezes as pessoas falam, ah, a Márcia é muito controladora. Tá certo, tem que ser controladora, a empresa dela. Tem que existir uma saúde financeira, né, que a gente possa alavancar a empresa.
Sim.
E a Avatar, se vocês não acreditam, era uma portinha, né? A gente dividia ainda, né, Marcia? O espaço, né? Só que existia o quê? A possibilidade de crescimento e conhecimento. Né? Então, onde foi que a Avatar hoje é um sucesso aí? E se vocês conhecerem a estrutura de portaria virtual, é invejável, né?
Daniel, eu conheceu. Posso falar que, olha, ouvi você falar que era uma portinha... para ver a portona que é hoje, não é, Márcia? É realmente, assim, de longe, é uma das principais estruturas que eu já visitei hoje a nível nacional. Eu realmente fiquei extremamente impactado, bem positivamente, né? E é muito bom saber que Campinas tem uma empresa nesse nível aí para atender, né, o nosso mercado condominial, viu?
E assim...
Você vai ficar daqui alguns dias também, viu?
Ah, é. Então, eu vi cafezinho. Quando ela me chamou pro cafezinho, eu digo, opa, eu tenho que ir nesse cafezinho. Eu quero ir nesse cafezinho.
Vamos combinar.
Agora,
mas quem respondeu foi ali.
Vai a parte dela também. Agora a parte da Márcia, a parte da Márcia.
Mas é bem isso que o Paulo disse, né? Então, o que a gente fala, a gente entrega. Eu nunca invento nada a mais. Eu não sou... Hoje eu faço comercial da empresa.
Sim.
E... eu não vendo que os meus funcionários não consigam fazer, né? Não consigo entregar. Então, às vezes vem algumas situações, ah, mas isso eu quero que faça tal situação. Enfim, não, isso nós não vamos conseguir fazer. Porque são pessoas, embora tenha toda uma tecnologia, né? Mas a nossa ligação entre eu e o Paulo, que é muito forte também, é a questão do comprometimento. Porque o Paulo veste realmente a camisa da empresa. Eu sempre tive isso, né? Seja na Avatar, os outros lugares que eu já trabalhei. Que eu era funcionária, então eu sempre trouxe, eu vestia realmente a camisa da empresa e na Avatar foi igual, né? Participar dos processos, principalmente, tem alguns detalhes em relação a funcionários, treinamento, isso é muito importante, né? Como o Paulo falou, hoje... muitas empresas não investem em treinamento, às vezes por conta de tempo mesmo. Principalmente na terceirização, tem uma rotatividade às vezes um pouco maior. E às vezes o cliente, eu preciso de um funcionário, uma portaria 24 horas para... hoje é, sei lá, vamos supor que hoje é sexta, eu preciso para quarta-feira que vem. Então, é muito rápido e a contratação não é rápida, né?
É.
Mas a gente sempre... não, nós vamos conseguir entregar e a gente juntos sempre conseguimos, sim, né? Demos o nosso melhor e... entregamos, até hoje.
Muito bem, show.
Que ótimo, perfeito, perfeito. Gostei bastante da resposta dos dois, hein?
Eu observo assim, como eu falei, os caminhos do Ferracin consultoria e treinamentos cruza com o Avatar em vários momentos. E eu fiquei assim, analisando como foi implantar uma empresa há 20 anos... qual foi o ponto mais desafiador, né? Vou colocar aqui como opção. Foi se destacar em um mercado que talvez não estivesse acostumado a ideias inovadoras. Foi se destacar trazendo inovação. O desafio foi, para vocês, dentro dessa percepção, fazer a diferença, talvez, de um mercado viciado. Coisas que a gente sabe que existem em qualquer mercado.
tem medo da mudança.
Você falou, eu prometo e cumpro. Muita gente promete, muita gente não cumpre. Como é que eu vou mostrar? Eu tô chegando agora no mercado. Sim. Como é que eu vou mostrar isso, o meu diferencial? Ou foi mesmo estabelecer uma própria estruturação e com tanta personificação, com tanta singularidade? O que foi mais desafiador na visão de vocês? Estabelecer inovação, se estabelecer em um mercado viciado, com padrões repetitivos de comportamentos profissionais que não fazem parte daquilo que você acredita, ou até mesmo nenhum desses que eu citei agora. O que você acha? O que foi mais difícil, talvez, Márcia? Voltando a 20 anos, o que foi mais desafiador?
Essa quebra de paradigma mesmo, né? Essa questão da mudança.
Uhum.
Tecnologia, a segurança, na verdade, em si, eu até sempre comento que muitos veem como um custo e não como um investimento. Então, isso já atrapalha.
Já é uma barreira, né?
Já é uma barreira. E, então, no caso do... O primeiro impacto, assim, que é desafiador sempre é a questão de funcionários.
Sim.
Treinamentos. E você tem que começar a estruturar, como você disse, né? Essa questão de processos, que o Paulo sempre prezou muito pela questão de processos, desde o início. Porque se você vai prorrogando, depois eu faço, não faz.
Vira então, uma bola de neve, né, Marcos?
É.
Não tem como, né? Os processos é fundamental, né? Onde ele vai pautar a sua empresa junto ao cliente também. Então, tem que desenvolver os POPs, né? Se der um problema, ó... Está chovendo, acabou a energia elétrica, o condomínio não tem gerador.
Como aconteceu esses dias agora, há poucos dias atrás de São Paulo, aí passou 4 dias sem energia direto. Tivemos um testemunho essa semana lá no Papo Condominial Cast São Paulo, o Walter Uvo, da minha portaria, falando que foi uma verdadeira operação de guerra, assim, que foi bem puxado, colaboradores trabalhando muito mais horas do que era aquele o devido, enfim, e foi realmente, né, isso aí é importantíssimo.
Então, nós temos lá, o condomínio tem, acabou a energia elétrica, citamos esse fator, tá, qual que é o procedimento nesse caso, tá ali, né, documentado. Olha, um afogamento, um idoso passou mal, como acionar, né? E uma tentativa de invasão, uma invasão através dos processos que você vai conseguir mitigar o risco, né? E dar uma sobrevida, né? Se é um idoso que passou mal, teve um infarto, um afogamento. Então, esses processos, eles são fundamentais, né? E eu acredito que não era fácil para a Márcia também ela aceitar o que eu colocava para ela. Ó, Márcia, o processo é esse.
Sim.
Né? Mas ela... teve essa sensibilidade a partir do momento que ela me contratou. Né? Então ela falou, poxa, eu quero mudar a empresa. Né? Então, com certeza, acho que os dois eram
quero
difícil,
ir para outro nível, né, Flávia?
E assim,
crescer.
Duas pessoas, não parece, mas somos personalidades fortes.
Não parece?
Né? Duas pessoas de personalidade fortes, mas que se respeitou a todo momento. Né?
Que legal.
Então, isso era fantástico, né? Então, em algum momento, ela, Paulo, segura, o Márcio, segura, né?
Tem cliente que, né?
Você entendeu? Então tinha
falava,
cliente.
Ah, aqui eu não, acho que eu não tô sabendo lidar com isso, deixa que eu resolvo. Então, com esse aqui eu falo nesse momento. Porque é bem isso, né? Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com o
perfil. Eu fico imaginando também, há 20 anos atrás, eu vivi esse momento da tecnologia, né? Eu sou MCP, né? No caso, sou certificado Microsoft, sou certificado Linux. Eu vivi a área de redes, eu vivi a área de infraestrutura. Eu trabalhei na maior consultoria da Microsoft no Norte e Nordeste. Atendi grandes clientes, Usina de Açúcar, o Banco Estadual lá de Sergipe. Então, eu vivi essa questão e eu, como ex-militar de Marinha... Sim. Que eu sou, eu também vivi essa parte de infraestrutura de redes, vivi rede Novell. Então, há 20 anos atrás, quando a gente falava em tecnologia, já era mais outra barreira, porque a internet não era rápida como era hoje. Não tinha fibra ótica para todo lado como temos hoje. Então, você tinha também que convencer que com o que se tinha de tecnologia daria para fazer. Isso era outra grande barreira, porque era o que tinha naquele momento, né?
E eu acho que ainda tem uma barreira que foi uma quebra de paradigmas, né? A Márcia sendo mulher.
É, sim.
Exatamente, isso a gente falou.
Nesse cenário, uhum. né? Que a gente
que é totalmente
via,
masculino, né?
Que era dominado pelo masculino, totalmente é. Masculino. Então ela teve que também romper essa barreira, né? Então a gente chegava na obra lá de boa. E aí a Márcia pisando no barro lá.
Tive é. Que começar a levar sapato dentro do carro, é. Né? Que andar, saltinho, não dá, né?
Vamos passear por alguns assuntos que a gente levantou aqui, né,
vamos
Flavinha?
Vamos lá, vamos passear. Senão a gente vai entrar aqui.
É.
Inclusive, esse ponto, Ferracini, foi, a gente falou no episódio que fizemos a entrevista com a Márcia sobre
número
a liderança 4.
Feminina. Isso, isso.
Episódio número 4, sobre liderança feminina. Como foi desbravar esse mercado sendo mulher? E a gente até fez uma pergunta. Como é que é ser mulher em um mercado de segurança privada? E aí, como é que é? Aí ela respondeu que se você quiser acompanhar, você vai ter que ir lá.
Aí sabe, viu? É isso aí, muito bem. O call to action, chamar para ação, muito bem.
E uma coisa interessante que os dois falaram sobre essa questão do treinamento. O treinamento, ele traz o processo, ou seja, vem o diagnóstico, o que, que o cliente precisa. Como é que é esse processo até chegar na entrega? Um cliente bateu a porta, chegou com a Márcia, chegou com você, Ferracini, tem uma demanda. Como é que é o processo de vocês até a entrega do treinamento?
Quem vai começar?
Vai lá.
Então, vamos imaginar, né? É, fechamos um contrato, né? E a, vamos entender, né, com um síndico. E a gente vai ficar ali uma semana acompanhando todo o trabalho realizado no condomínio. Vamos verificar se existem normas e procedimentos. Não tem a norma e procedimento? Vamos desenvolver as normas.
Posso fazer igual ao, novamente ao locutor da Jovem Pan? Repita, foi quanto tempo você falou para o pessoal não pensar que faz isso em um dia, que fazia um turno ou em algumas horas? Uma semana, não
uma
foi
semana.
Isso que você falou?
Fazer um primeiro
olha só,
levantamento.
Não é o.
Nada, o primeiro é um levantamento técnico.
Vambora, vambora, prossiga.
É
prossiga para as pessoas terem ideia.
Que é de suma importância, regulamento interno do condomínio. Você não pode ferir o regulamento
exatamente.
Interno.
Exatamente.
Né? Senão a gente tem desdobramento.
Você não pode chegar, olha, minha empresa trabalha desse não, jeito, não. Meu processo... Não, mas
não
acima
pode ser
de... Tem que não. Ter a convergência,
sim.
Né? Entre o que você faz e o que pode ser feito no condomínio.
Sim, então a gente vai pegar o regulamento interno, né? Vamos entender o regulamento interno para adequar as nossas normas e procedimentos, né? E aí vamos colocar em prática. Desenhamos, estruturamos, apresentamos para o síndico, subsíndico, conselheiros, ok? Vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática. Coloca, né, os funcionários, os colaboradores em sala de aula. Vamos explicar as normas e procedimentos. Primeiro ele está falando de normas e procedimentos.
E você está falando do condomínio ou da empresa?
Condomínio.
Do condomínio, ok.
Isso, a gente contratou nossa empresa.
Isso.
Né? Uhum. Então, estabelecemos as normas e procedimentos, apresentamos, aprovou, coloca todo mundo em sala de aula. Sala de aula, inicia o processo.
Uhum.
Iniciou o processo, vamos fazer o acompanhamento ali, né, à vistas mesmo.
Sim.
Nada de implantar o posto e sumir, não existe isso. Vamos fazer o acompanhamento, ver se está dando certo. Né? Oh, poxa, numa eventualidade, oh, esse processo não encaixou. Porque não tem receita 100%. Esse processo, ele está engessando, está gerando desdobramento. Olha, vamos imaginar que vai trabalhar só com o portão aberto, um exemplo, né? É, poxa, teve risco de entrar uma criança, um animal. Poxa, não deu certo, vamos trabalhar com o portão fechado, então. Né? E depois, o que a gente vai fazer? Auditar esse processo. Vamos auditar? Deu certo? Estabeleceu? Foi. Fluxograma de atendimento de ocorrência dentro
nossa.
Desse processo.
É muita informação aí.
Aí nós temos que fazer o quê? Simulado. Vamos fazer simulado. Né? Simulado, qual o tipo de simulado? É, acidente sem vítima. Acidente com vítima. Tentativa de invasão. A gente tem que simular. Né? Ver o tempo de resposta, né? Para poder, para verificar se está tendo alguma falha. Ou não, e vamos auditar, ver se deu certo. Então, a construção, ela é dessa maneira, tá?
Sobre a convergência que você falou, muitas vezes, se não houver essa convergência, tem muito condômino, né? Acho que não são só os condôminos da exclusiva que fazem isso, que ele fala assim, eu quero saber onde é que está escrito isso que você está dizendo que tem que ser feito aqui. Então, essa convergência é fundamental para que você coloque lá no procedimento de acordo com o artigo tal, parágrafo tal, do regimento interno do teu condomínio. Aqui no seu condomínio que tem a clausura, você não vai achar ruim, que vai ter que vistoriar o seu carro. Toda vez que você entrar aqui, eu vou precisar vistoriar o seu carro, ainda que você esteja com os vidros baixos, vou precisar que você abra o porta-mala. Isso eu só estou dando um exemplo, tá? Mas quando você está documentado, aí o argumento, ele, você passa a, vamos dizer assim, a ser mais o dono da razão, em virtude que você não fala, olha, se eu não fizer assim, está pegando para mim. Eu sou obrigado a cumprir isso aqui, que o meu serviço tem que quadrar com a cultura do seu condomínio, que foi convencionado, que foi regimentado, que tem que ser desse jeito. Não pode chegar aqui mudando a regra do jogo,
tem um,
né?
Respaldo, né?
É.
Tem onde se basear.
Isso é fundamental, viu, Flávia?
Com certeza.
É. Isso não acontece só nesses casos, que são casos básicos, né? Às vezes até o porteiro, por conhecer um parente do morador, ele acaba liberando. Muitas vezes, né? Ele libera e depois a mãe. A mãe chega lá e ele não avisa o morador porque já está acostumado. Todo dia ela vai lá. E aí, quando a gente vai chamar a atenção, porque talvez o morador reclamou, ele fala, mas ela vem todo dia aqui, é a mãe dele, como que eu vou barrar? Mas está no regulamento.
Sim.
Está ali descrito nas normas e procedimentos. Então, o que a gente sempre passa para os nossos colaboradores? Faça o que está no procedimento. Porque nós, mediante uma reclamação, a gente vai ter um embasamento legal daquilo, né? Olha, se eu prefiro que o morador reclame que ela foi barrada 10 vezes do que uma vez que ele liberou sem interfonar, sem pedir autorização. Porque a gente vai ter o respaldo das normas e procedimentos. Mas às vezes é difícil, né? Então, por isso que tem que ficar em constante treinamento, em constante conscientização junto aos colaboradores.
E, inclusive, uma das coisas que nós observamos, que você, Daniel, falou...
Boa!
Que você, Daniel, falou, e também que é uma coisa não só para o morador, mas também para a própria equipe, para todo esse conjunto de várias áreas, essa sinergia, essa integração, o treinamento, ele vai favorecer que você tenha agilidade, que você saiba, de fato, agir de uma forma conectada com, vamos lá, portaria, com...
Central de monitoramento.
Central de monitoramento.
Com a Honda. Com a supervisão, enfim, todo mundo vai falar a mesma língua.
Vocês...
Não é cada um vai falar, vai fazer da forma como quer.
E qual é a grande vantagem? Nós sabemos que existe uma vantagem entre uma equipe treinada. É uma coisa óbvia, sim. Existe uma equipe treinada e existe uma equipe não treinada. Mas a gente, eu e o Daniel, quem está ouvindo, conhece de uma forma muito superficial. E vocês? O que vocês poderiam falar para a gente de grandes vantagens? Quais as vantagens de ter uma equipe treinada no sentido prático? Flávia, a gente ganha X tempo de ação. Flávia, conseguimos evitar tantos assaltos, tantas abordagens negativas. Qual é a real diferença de forma prática, se possível numerada, sobre as vantagens de se ter uma equipe treinada?
Eu vou tomar liberdade de citar duas ocorrências.
Perfeito.
Maravilha.
Eu adoro as ocorrências que o Paulo... Você também está balançando a cabeça aí, que você também gosta.
Não é da onça, não.
Não é da onça. Mas é certo. A gente vai para as palestras.
Mas ele vai contar da onça, não vai?
Eu já tive umas palestras do Paulo.
Uhum.
E eu... Sabe o que você se sente? Num filme de ação. Você tem essa sensação também? É porque a gente tem uma produção. A produção tá aqui, a produção tá balançando a cabeça. Vocês não podem ver a produção, mas a gente tá vendo a produção balançando a cabeça. E a gente sente num filme de ação, sabe? O Paulo vai falando, porque nós conseguimos evitar pelo não sei quantos segundos de antecipação. Vou deixar para ele falar, por isso que eu fiz essa pergunta, viu, produção?
Então, duas ocorrências recentes, né, que aconteceu. A moradora tava com o pai na residência. O pai tem problema aí cardíaco, né? E ela é médica, né? E o pai sofreu um infarto, uma parada ali. E
ele estava sozinho?
Estava com ela. Porém, na hora do desespero ali, por ser o pai, né? Ela não estava conseguindo dar conta. De pronto, o marido, né, fez contato com a equipe de segurança, que prontamente chegou no local e começou a revezar, né, com a especialista ali, com a médica, né, os dois ali entraram com o RCP, né, para restabelecer a pessoa, né, o pai que estava em parada. Nesse meio tempo, a equipe de pronta resposta que chegou ao local já informou o CCO, Central de Monitoramento. De pronto, a CCO já entrou em contato com o resgate. Uma equipe ficou na portaria do condomínio aguardando já com a viatura. Nossa, né? A hora que a viatura do resgate chegou, já sinalizou, fez o acompanhamento, né? Então, uma pronta resposta para que possa ali, né, ter condições de dar um atendimento o mais rápido possível. Porque se trata de um idoso, está, né, em parada. Então, olha a importância do treinamento.
Isso em média, quanto tempo você poderia... Tem como precisar, Paulo?
Olha, eu acredito, né, até a chegada do resgate, que era próximo, né, da onde nós estávamos, eu acredito que toda a operação, ela levou em torno de 40 minutos, tudo.
Nossa.
Então,
isso poderia... Isso, a gente teve um ganho de quanto tempo, aproximadamente, nesse salto da equipe estar treinada, integrada, sabendo quais protocolos acionados de imediato?
Então, a nossa equipe, para ela chegar na residência, ela não levou 3 minutos. Né? Porque cada equipe, ela é dividida dentro do condomínio, no ponto estratégico, para realmente ter um tempo ali rápido de atendimento.
E podemos até enaltecer aqui que um dos principais, com certeza o principal ganho que houve de todo esse processo foi a vida, né? Que foi preservada. Né?
Nós temos
eu acho que, deixa eu só complementar o que o Paulo disse, mas essa questão também do colaborador estar treinado com os primeiros socorros, né? Que essa questão da reanimação é difícil. A pessoa cansa muito rápido, né? Então tem que ter alguém para revezar. E esse período, imagina, praticamente 40 minutos nesses exercícios, né? Vamos dizer assim, precisa realmente alguém estar junto, estar preparado. Então,
esse foi um caso.
Esse, né? Então, para ver, né? Uma sobrevida, né?
É. Esse então, foi
equipe
um mega caso.
Treinada, né? E um segundo caso, né, realmente foi a tentativa do golpe, né, do cartão. E esse mês, né, infelizmente, a gente acompanha, né, vamos entrar em período festivo, né, que ele se dá aí, vamos pôr até 30 de janeiro, né, do ano que vem. Moradora recebeu uma ligação perguntando para ela, olha... a senhora está fazendo compras com seu cartão, né? E a moradora falou que não, mas aí informaram que era do Banco X, né? E que estavam fazendo compra com o cartão dela. Então, era um golpe que estava ocorrendo, né? E de pronto, a moradora entrou em desespero, né? E a falsa, né, call center do banco falou, passou algumas orientações para ela, que ela precisava passar, confirmar nome, endereço.
Nossa.
E a pessoa...
Coletando dados,
momento,
né?
Coletando dados. E a pessoa desesperada...
Passando tudo.
Alta,
momento de estresse, né?
Naquele momento de estresse.
Passando número de CPF, nome de pai, de mãe, endereço.
Tudo. E aí, o que eles fizeram? Pediram para ela, né, cortar o cartão. Mas ali fica preservado o chip, né? Essa pessoa.
É.
Né? E escrever, né? Olha, os cuidados da Febraban. Aí informaram que ia mandar uma moto, né? Para um motoboy para retirar esse cartão, que ia ser feita uma perícia.
Nossa, que fake news, hein?
Que ia ser uma perícia. E o que aconteceu? Essa moto, ela não entrou no condomínio. Ela ficou do lado externo.
Mas ela tentou entrar, né?
Não, por quê?
Não tentou.
Ela não tentou entrar por causa da quantidade de câmeras.
Ah, entendi.
Da
Quando ela chegou, que ela viu o cenário, ela desistiu.
Ela já ficou, por quê? Pra entrar, ele ia ter que dar os dados.
É.
Então, ali a gente ia coletar dados dele, da moto, e ele ficou do lado externo. E uma das nossas câmeras, né, do Speed Dome, o operador já verificou ali, né, a pessoa com certo tempo, uma certa demora, já começou a trabalhar a imagem. Né? Tira foto do rosto, emplacamento da moto, e o morador, ele chegou na portaria, né, falando, olha, tem um motoboy na externa me aguardando. Espera um pouquinho. O condomínio, ele permite a entrada de motoboy. Por que que ele não entrou?
Sim.
Só que no nosso processo de segurança, existe lá o golpe. Então a gente qualifica a equipe. Ontem mesmo teve um treinamento da equipe. Então nós, o supervisor ele já estava treinado para isso.
Houve a quebra, né?
Houve uma quebra ali.
Quebra da rotina.
Da rotina. A central de monitoramento já avisou o supervisor. Quando a moradora chegou, o supervisor já colocou ela em segurança. Já colocou numa guarita blindada e já avisou o CCO, né? Olha, já segue o fluxograma de atendimento de ocorrência. Nós somos integrados com o Sincamp de pronto. Já estava sendo monitorado também pelo Sincamp, a parte externa, onde houve a perseguição policial, conseguimos frustrar essa ação criminosa, colocamos o morador, né, em segurança. Não tivemos êxito, né, de prender, né, o elemento, mas tivemos êxito de colocar em segurança o associado. Não teve o risco ali, né, de pegar o cartão com a senha e causar um prejuízo maior ainda financeiro, né? Então, olha a diferença de uma equipe
Verdade.
Treinada. Porém, quando a gente trata de uma equipe treinada, que nós temos que entender, cada um teve o seu papel.
Perfeito.
Então, não teve desespero. O supervisor fez a parte dele, o Honda faz a parte dele, porque ele vai, né, chegar na portaria para ficar ali ostensivo, para não existir o risco de intrusão. A central de monitoramento, ela trabalhou todas as imagens, ela desencadeou o plano de segurança. Não foi o supervisor que teve que pedir algo, mas isso está o quê? No processo. Então,
Perfeito.
Essa é a importância do treinamento.
Então, observo que nesse segundo caso, a central de monitoramento que começou a, digamos, deu um start nesse protocolo. Pelo menos daqui de onde eu observei, porque parece que eu estou lá diante do... assistindo no cinema a situação, a gente cria até a emoção, Paulo, quando você fala. A gente fica até com o coração, sabe? Eu imaginei todas as cenas, mas na minha visão daqui, eu observei que a central de monitoramento deu o primeiro start. Existe uma moto há um tempo X, que eu não sei quanto tempo, não sei se você pode falar aqui pra gente esse protocolo, quanto tempo... A central já começa a achar
acima do tempo
estranho.
Normal, né? Vamos tratar em genéricos, né?
Algumas coisas eu posso falar. Igual, esse ponto que realmente as pessoas ficam ali observando é um ponto de ônibus. Então, ali, é para acesso rápido. O ônibus para, né? A pessoa embarca, ela desembarca. Ponto. E é proibido parar moto, veículo ali. Então, parou um veículo ou uma moto... O CCO, a central de monitoramento, ela já começa o processo que nós desenvolvemos. Olha, vamos registrar imagem, vamos rosto, tatuagem, emplacamento, comportamento.
Perfeito.
Tratou isso daí? Continua ali? Já entra em contato, né, com a Secretaria de Segurança Pública Municipal e pergunta se eles podem dar uma olhada na imagem. Então já está trabalhando ali. Já avisou o supervisor de segurança. Então, e já passou para toda a rede que tem um veículo em atitude suspeita. Então, ali a gente já começa a trabalhar o comportamento, né? E aí a gente vai verificar a necessidade ou não de acionar a polícia, né? Ou a própria guarda enviar uma viatura. Mas é bacana o que a Flávia ela pontuou. O que o síndico, os gestores condominiais, diretores condominiais têm que entender? A central de monitoramento... ela é o coração do processo de segurança. Por Olha qual motivo?
Sim.
O operador, ele está num ambiente, né, controlado.
Seguro.
Seguro. Né? É seguro. Onde ele está, geralmente é blindado. Né? Então, ele consegue gerenciar a crise porque ele não vai ser alvo.
Uhum.
Ele pode até ser alvo no final, mas até chegar na central de monitoramento... já chegou todas as forças de segurança
verdade.
Que nós temos em Campinas.
Show.
Então, é importante, né, a gente reforçar que a central de monitoramento é o coração. Né? O supervisor ele faz a gestão do posto de trabalho, mas quem vai desencadear esse plano de segurança? Tem que ser a central. O supervisor ele tem outra atividade. Então, é importante ter o profissional bem desenvolvido na central de monitoramento que vai colher esse resultado positivo.
Show. A gente teve, posso dar um exemplo
claro.
Aí também?
Pode, Márcio.
O nosso já é um pouco diferente. Mas eu tenho um exemplo, a gente fala quebra de rotinas, né? Então,
Sim.
tinha num condomínio, o morador era contra as câmeras de segurança, porque ele achava que tirava a privacidade dele, enfim. Mas, áreas comuns, né? Isso não,
hoje não tem muito
não
que
existe
fazer.
Mais. E todo dia ele passava pela câmera e fazia um gesto. Então, o porteiro já estava acostumado, né? Chegou um dia e ele não fez o gesto. E o... Aí ele ligou para a supervisão. Falou, olha, o morador tal, que sempre, né, faz aquele gesto, hoje não fez. Será que é normal? Enfim, o supervisor podia ter falado o quê? Ah, hoje ele tá de boa, né? Tá de bem. Acho que parou de implicar com as câmeras. Não, ele falou, ó, estranho. Vamos, liga pro 90. Chegou lá, o cara tava era roubo em andamento. Nossa. Então ele tava com um bandido dentro do carro, né? Que entrou junto, não tinha como ver. E evitou um roubo aí, no caso.
Gente.
Então você vê, uma quebra de rotina. Mas aí teve o quê? A questão que a gente também comenta muito no treinamento, né? Sobre isso. Que os porteiros têm que ficar atentos a qualquer atitude que mudou do tradicional. Eles têm, isso não é que é normal. Eles têm que ver, analisar e entender se realmente pode ser algo, sei lá, um risco, né, para o morador.
Vamos escrever um livro, Daniel. É.
Sensacional,
e
viu?
E na central de monitoramento...
Eu não sei se eu estou sorrindo ou se eu choro com essa história, Márcio.
Mas porque... se é um porteiro que não presta
Nossa,
atenção, e
que
aí?
Que não tivesse treinado.
É. Não, pois é.
Sim.
Que não tivesse
Mas
treinado.
Outra... Porque no treinamento a gente desperta muito isso, né, neles. Que eles têm, eles são os pontos... O ponto principal é a portaria. Então, se até a gente fala, porteiro, não vá, não dorme, eu sei que a noite é difícil, o corpo já pede para dormir, né? O sono vem automaticamente. Mas quem que é o alvo ali? É ele. Quem vai estar em risco? Quem vai ser o primeiro a ser rendido? Vai ser ele. Então, a gente fala essa tensão e o bandido, ele sabe, né? Onde o porteiro está esperto, onde o porteiro já dormiu. Ele não quer, ele quer, ele vai onde é mais fácil. Tanto para ele entrar quanto para ele sair, porque ele também vê, né? Ele não só vê, ele vai entrar e depois ele tem que sair fácil.
E como é que faz, Ferracini, pro cidadão ter qualidade no atendimento, receber pessoas, ficar atento à segurança? Olha, o Mercado Livre hoje entrega até meia-noite, ele tá entregando, viu? O cara te liga, fala, tá em casa, tô indo. Por quê? Ele não entrega pelos correios, tem sua própria frota ou terceirizada, até avião próprio tem, não depende mais, né, do correio. Então, assim, como é que faz para manter a qualidade daquele profissional que está fazendo ali cada vez mais atividades simultâneas?
Daniel, o ponto fundamental é o treinamento, mas antes do treinamento, né, nós também temos que trabalhar com indicadores. Né? Então, indicadores, vou falar na minha área, né, indicadores de ocorrência. Então, vamos imaginar, 2022, quantas ocorrências, né, ocorreu no condomínio?
Uhum.
Quando a gente trata ocorrência, nós não estamos falando só de crime. Né? Então, a gente está falando de invasão de animal. Né? Olha, teve uma invasão de animal. Nós estamos falando, o idoso, ele caiu lá dentro e houve a necessidade do suporte da segurança. Né, até chegar a ambulância ou não. Às vezes ele caiu, ninguém, são só idosos na residência ou no apartamento, houve a necessidade do Honda dar esse suporte. Só que a partir do momento que o Honda deu esse suporte, vocês concordam que ficou desguarnecida a Honda?
Uhum.
Sim.
Então o que a gente faz? A gente usa todas essas informações. Olha, quebrou o portão, coloca na ocorrência. Deu queda de energia. Quantas quedas de energia teve? Faça uma ocorrência. Né? E aí você vai fazer um comparativo, né, de 2022. Ah, tivemos 90 ocorrências. Em 2023, tivemos 170 ocorrências. Aumentou. O escopo que existe hoje de portaria, ronda, central de monitoramento, atende à necessidade do condomínio, aonde através desses indicadores a gente ajuda o próprio condomínio a realizar o plano orçamentário.
Perfeito.
Ele vai falar assim, olha, eu preciso aumentar o efetivo. Por que que eu preciso aumentar o efetivo? Olha, o dashboard mostrou o aumento que eu tive da porcentagem de ocorrência. Então eu vou precisar de um ronda a mais, vou precisar de uma portaria a mais. É respondendo a pergunta do Daniel, eu divido a carga. Se eu não dividir essa carga, aquele profissional que está na portaria, ele vai pedir a conta, ele vai embora. ele não vai conseguir atender as necessidades desse condomínio. Mas através do quê? Indicadores.
Indicadores, né?
E outro ponto, tecnologia, né?
É.
Que hoje nossa, a tecnologia...
Você leu meus pensamentos, porque essa seria a próxima... Eu pergunto o que eu ia fazer para um de vocês, eu ia perguntar. Sim. Até que ponto a tecnologia vem facilitar esse processo de registro, de indicadores? Você pode comentar, Márcia.
Então, a tecnologia está cada vez melhor, né? Essa é a verdade em todos os segmentos, portaria não é diferente, segurança. É, até essa questão, condomínios maiores que tem até às vezes ronda externa, hoje estão usando muito as câmeras analíticas, né? Que funciona, falou ronda, ele vai fazer a ronda a cada período, e quando ele está num lado, num ponto, o outro está descoberto, concorda? E de repente tem uma central de monitoramento que... É um bunker interno, né, do uhum. condomínio que está monitorando, mas é uma pessoa, é um ser humano que está vendo várias câmeras. Então, essa inteligência artificial embarcada nas câmeras, né, DVR, enfim, tem ajudado demais os profissionais. Porque a maioria tem colocado essas câmeras no perímetro, então não preciso mais do vigilante, enfim, fazer essas rondas externas. E ela, o legal é que ela vai monitorar 24 horas. Ela não para, ela não tá monitorando só esse ponto ou aquele, né? Como se fosse um ser humano que estivesse fazendo uma ronda. Ela monitora 24 horas e gera os alertas. Ah, que é uma pessoa, já gera um alerta para a central. E são alertas muito assertivos. Hoje, não tem mais disparos falsos. Principalmente, Paulo trabalha num condomínio que tem muita mata. Aliás, ele está dentro da mata. Né?
Estou dentro da mata.
Literalmente.
Literalmente. Então, tem muitos animais, a câmera faz toda, como que fala, essa detecção, né?
Ela consegue fazer análise, toda essa leitura, né?
Mapeamento, né?
Mapeamento.
E assim, era inacreditável acontecer isso, né, Márcia? Porque a gente tinha dúvidas, né?
A gente troca muita informação, né?
A gente troca muita informação. Quando chegou a primeira câmera com inteligência artificial... Falei, caramba, cara, não vamos contar a idade, né, Márcia? Mas a gente vem da época do analógico, né?
Será que vai falar isso?
A gente vem da era do analógico.
É a mesma coisa da portaria virtual, né?
É.
Pra acreditar que realmente ia funcionar hoje é um sucesso.
E eu não entendi. A gente olhava e falava, caraca, câmera com algoritmo ali, câmera com inteligência artificial, ela consegue, né, verificar realmente se... É vegetação, chuva, pessoa, veículo, né? Lógico, existe toda uma configuração, né? E o que a Márcia falou, porque ajudou bastante. Você configura essa câmera somente para detecção de pessoas. Então, aquela central de monitoramento também, que o operador ficava igual um doido ali, olhando para as imagens...
Que é insalubre, né? Ninguém consegue.
Insalubre, não vai conseguir. Hoje é tranquilo, hoje...
Lembrei-me agora de um vídeo que a Camila Risse, da Monuvi... Ela exibiu esse vídeo em um dos eventos de segurança e nesse vídeo estava uma série de jogadores ali. E aí, qual que era o objetivo do vídeo? Mostrar que o ser humano, ele está suscetível justamente a não ver alguns detalhes que estão acontecendo. Imagina um cenário, vários jogadores de basquete, um passando a bola para o outro e você no vídeo só olhava nessa bola passando. Cara, passou um outro cidadão caminhando assim e você não... A gente, assim, na primeira vez que olhou, tá, o vídeo... A gente não era capaz de ver essa pessoa passando entre os caras que estavam ali passando
porque
a bola.
Atenção...
Porque você ficava ali concentrado, o teu olhar estava ali, ó. A bola indo para um lado, para o outro, um jogador, aquilo, outro e tal. E você só para você só existia aquilo na imagem.
É.
Na verdade, tinham coisas a mais ocorrendo. E aí, justamente, os analíticos são capazes de ver aquilo que o nosso cérebro está direcionado e focado a, e tendenciado a ver. Isso é muito
e
legal, né?
E trabalha com prevenção, né?
É,
não é depois.
Que
nem a gente tem ainda, né, o sensor, como chama, fibra sensitiva, que passa pelos muros, enfim. Mas quando é que vai ser acionado? Quando tiver realmente acontecendo um fato, né, que tiver esmurrando o muro, enfim. Mas a câmera não, a pessoa está se aproximando daquele perímetro, já vai detectar. Tanto que a central de monitoramento hoje nós temos, para a maioria dos nossos condomínios, a gente já faz essa configuração para as câmeras de rua.
Uhum.
Para um determinado horário, principalmente noturno, que tem menos movimento de pessoas, né? Que passar ali é suspeito. Então, a central faz essa análise. Então, chega, vem no pop-up para eles dos condomínios e eles avaliam. Então, quantos furtos aí a gente evitou por conta da central detectar, viu que a pessoa está ali, de repente ela vai em direção ao portão, porque aqui estava tendo, um tempo atrás, muitos furtos de bicicleta, moto, né? Porque morador deixa carro aberto, com o computador dentro do carro, com tudo, com a casa dele dentro do carro. E não tranca. E o controle remoto tá lá dentro ainda. Então, é um prato cheio. O bandido chega, entra, porque muitos portões não têm uma segurança reforçada nos portões, e fazia festa, né? E em 2, 3 minutos ele saía com algum bem. Então, a central de monitoramento, ela trabalha com a prevenção, junto com essas câmeras, junto com a tecnologia. A gente investe muito em tecnologia porque funciona. E, então, nos condomínios onde a gente já tem atendimento de portaria virtual, a gente já chama no interfone mesmo, já avisa. Olha, a polícia já foi acionada. E a pessoa, ou ela vai embora, ou ela fica achando que é brincadeira, e a polícia realmente é acionada. E tem os modos de chamar corretamente 190. Então, tem que falar corretamente as palavras. Não adianta, olha, eu acho, tem um indivíduo na frente do condomínio, eu acho que ele vai entrar, eu acho que ele vai roubar alguma coisa. Não, ele tem que falar exatamente já falando, olha, a pessoa está invadindo o condomínio, para que a prioridade dessa viatura seja a primeira, né?
Sim,
porque senão
sim.
Ela cai para a décima, então demora. E o que muitas pessoas falam, né? Muitos moradores, inclusive, chamar a polícia para quê? Não vai adianta. Vir só amanhã. E não é, porque a população não sabe chamar o 190. E lá na central de monitoramento, eu sempre ouço algumas gravações, né? Para ver como é que está, inclusive, o treinamento deles também, né?
O nível de atendimento da sua equipe.
É impressionante, porque eles passam os detalhes. Ah, a pessoa deve ter estatura 1,70m, cabelo assim, roupa da cor da camisa, da calça. Então, passa muitos detalhes, né? Isso é muito importante, né, Paulo?
Sim, detalhe, né? Hoje, realmente, a tecnologia trabalha a nosso favor. Antigamente, o operador ele era escravo da tecnologia, que ele tinha que ficar procurando. Não, a tecnologia hoje ela entrega resultado, né? Então, onde a gente olha, que a Márcia falou dos analíticos, né? As câmeras com inteligência artificial, hoje ela tem ciclo de voz. Ela tem estrobo.
Nossa,
né? Então, poxa, ela detectou, ela vai gerar o estrobo, ela vai gerar sirene, ela gera, né, ciclo de voz. Então, a pessoa ela já foi identificada. Aquilo ali já é uma camada de segurança, né? Já é uma
Sim.
ação preventiva.
Sim.
E se a pessoa estava ali com outras intenções ali realmente, né, de cometer um crime, a gente vai conseguir, né, frustrar a ação dele.
Eu tô aqui ouvindo vocês, ouvindo o Daniel aqui, e eu tô com... Vem muitas coisas na minha cabeça. Dúvidas, insights de mercado. Dúvidas. Quais as ocorrências mais comuns? E se são comuns ou não? Ah, Flávia, cada condomínio, cada área tem as suas ocorrências. Se elas podem ser comparadas, se elas são gerais, se é mais comum ser isso aqui de ocorrência. Uma dúvida e um insight é sobre essa questão da tecnologia e sobre esse avanço tecnológico que vão em todas as profissões, em todas as áreas.
Sim.
Não é só na área condominial, área da comunicação... varejo, todas as áreas, nós vemos hoje a inteligência artificial entrando, a tecnologia de ponta. E aí vem uma pergunta. De repente, você que está me ouvindo, fez a mesma reflexão que eu. Que profissional está se preparando para essa realidade?
Ótima pergunta.
Por quê? Porque estamos falando de uma realidade, não é para daqui a 10 anos mais.
Sim, é hoje, né?
Estamos falando, será que agora vamos falar de mão de obra?
Sim.
Porque, ó, agora eu entendi a dificuldade da mão de obra. Será que as pessoas acordaram para a realidade de que ninguém vai perder o emprego? Não é perder o emprego, é se adaptar Sim. às mudanças do mercado. Se adequar, treinar, se atualizar. Entender que o mercado ele vai mudar para a minha área, está mudando para a comunicação. Você acabou de falar que a inteligência artificial faz um resumo. Eu faço resumos, mas a inteligência artificial faz resumos mais rápidos do que eu, ok? Não é o resumo da Flávia Fontes, mas ela faz resumos. E aí, como é que funciona isso? Duas perguntas. Se existe uma ocorrência, são comuns, quais são? Acho que é um ponto principal. E o outro é sobre essa atualização profissional. Cadê esse profissional do futuro? Que não é mais no futuro, é para agora.
É já.
Então, nós tivemos um grande impacto em todo o cenário de segurança, né? Devido à pandemia.
Ah, acelerou
então,
aí.
Então,
né?
Nós temos que voltar um pouquinho. Por qual motivo? A gente não sabia como ia ser o comportamento. Porque chegou a pandemia, eu vou ser sincero para vocês, eu não usava tanto Pix. Né? Não usava tanto Pix. E quando chegou a pandemia, fechar as agências bancárias.
Sim.
E houve a necessidade do uso do Pix, compra por internet. E ali nós já começamos, né, que a gente, a nossa cabeça não para. Poxa, está usando o Pix, vai aumentar, vai voltar o sequestro.
Nossa.
Vai voltar o sequestro. Por qual motivo?
Já ligou uma coisa a outra.
Tá fechada a agência bancária, não tem movimentação de dinheiro. Transportador de valores, parada. Aonde que o crime vai agir? Como ele vai agir? Então, ficamos parados, ficamos analisando, né, estudando, lógico, né, realmente a Secretaria de Segurança Pública trabalhou bastante em cima disso para tentar dar uma segurada no Pix, mas era inevitável, né? Então, o que que voltou? O sequestro relâmpago. Através do sequestro, nós, todo momento a gente estava vendo devido ao Pix. E outro problema também que foi impactante, né, foram os condomínios. A partir do momento que para a circulação de dinheiro, esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal, profissional, tá? A partir do momento que para a circulação de dinheiro, o crime, ele não para.
Ele migra, né?
Ele migra.
Ele só muda a estratégia, né?
Mudou a estratégia. E aí, onde acharam as vulnerabilidades, né, Márcia?
Sim.
Nos perímetros, né?
Totalmente.
Nós nunca tínhamos visto.
Quantos condomínios horizontais, né, foram invadidos pelo
Sim.
muro?
Que eu mapeei, que saiu, né, na mídia, esse ano foi 34 no total, do ano passado para
Não é
esse, de
pouco.
alto
Condomínios
padrão.
grandes, isso.
Condomínios grandes. Então a gente olhava.
Que tinha uma segurança
Nossa Senhora,
boa, né?
robusta, né? Uma segurança
Adequada.
robusta, adequada.
E os
Mas
caras
estava
não estão nem aí.
desfalcada
Só
do crime.
que o crime, ele nunca tinha, né, passado essa muralha, né? Então ele conseguiu transpor essa muralha aonde achar a vulnerabilidade.
Porque a maioria dos furtos, assaltos em condomínio, sempre foi pela porta da
Era
frente,
90%, né,
né?
Márcia? Os casos,
90,
né?
95% pela porta da frente. Mas nos condomínios horizontais, migrou. E no caso, eu até vou aproveitar seu gancho, Paulo, falando da migração do crime,
Sim.
no Cambuí principalmente. Na pandemia, os moradores de rua, eles não tiveram mais as ajudas, né, das associações, das entidades, enfim, até das pessoas que se organizavam para dar sopa, para dar roupa, para
Sim,
dar, enfim,
tá
para
boa.
subsidiar, né, a sobrevivência deles. Então, eles tinham que comer, tinham que se virar, tinham que continuar usando droga, né, por aí foi.
Sim.
Então, eles começaram a entrar nos condomínios. E era muito fácil, porque tem condomínio hoje que eu, com a minha força, eu abro, desculpa, eu abro o portão facilmente. E eles são magrinhos, né? Então eles
Sim,
passam num vãozinho.
passa.
E aí já abre aquele portão, pega um controle, ou até empurra, sei lá, enfim. E eles abrem muito fácil, porque o bandido é impressionante. A gente leva um ano para abrir um portão e ele, em um minuto,
Parece que já nasceu
abre,
sabendo, né?
leva. Então, essa questão da migração, a gente tem que estar sempre de olho, né? Porque o crime não é, como o Paulo falou, não é, ele não se comporta sempre da mesma forma. Outra situação que ainda acontece, acho que diminuiu um pouco, mas ainda é um fato muito relevante. O morador é muito gentil. Eu até falo, nossa, como o morador é gentil? Ele vê qualquer pessoa na porta do condomínio, ele vai entrar, o que que ele fala? Você vai entrar? Ele não tem coragem de entrar e falar, dá licença, fecha o portão. Ah, se a pessoa falar, ah, vou entrar também. Falar, não te conheço, você pode se identificar com a portaria? Então, existe ainda essa cultura, né,
Ele
de
quebra os
não
protocolos de
falar.
segurança, né?
Totalmente. Ele é o
Mas isso é
principal.
importante.
Por isso que a gente tem que fazer palestra sempre orientando os moradores, comunicados, porque
Sim.
eles esquecem da importância que eles têm nesse conjunto, né?
Olha, uma coisa importante e parece tão pequena que a Márcia falou, mas
É.
é verdade, até eu me identifiquei. Eu tenho
Não
empatia,
é?
tá? Por você, morador, que fala que é gentil, porque eu também sou. Dá um medinho de ser indelicado, sabe? Mas como é que você vai explicar? Mas é bom você falar isso,
É.
porque eu já vou começar a mudar
Se
meu
policiar, né?
comportamento. Falar, vou ser gentil, vou usar
É.
minha técnica de comunicação, Daniel,
Sim.
sorriso. olha nos olhos. Você pode, como é que é, Márcia, falou?
Se identificar com a portaria.
Com licença, você pode se identificar com a portaria, eu não conheço você, que a gente tem um protocolo aqui, com licença. Mas é com toda essa gentileza, o bandido já foi lá e já...
Não, mas é bem diferente, viu? Porque eles ficam ali esperando a oportunidade, realmente, né? E os alvos hoje em dia são as mulheres que gostam de falar, senhores, né, senhoras. O que aconteceu, assim, de...
Criança, né?
O número de assaltos que tiveram no Cambuí mesmo, eles vinham acompanhando, e era mulher, era homem, enfim, me acompanhando esses idosos, que saiu do banco, ou acabou de sair do mercado, enfim. Eles conseguiam pegar o cartão, a senha, de boa. E a pessoa nem percebia,
nem
porque ele começa a falar, né? Eu sou amigo do seu filho. A pessoa já vai falando. Ah, qual deles? O fulano ou o ciclano?
Aí já entrega.
A gente estudou, não sei. E como que ele tá? Ah, mas já tá com dois filhos, mora não sei aonde. E essa, a pessoa entrega tudo. Porque os caras são habilidosos, eles só fazem isso, né? Então, a minha pergunta, a lábia é impressionante.
Vocês ainda têm coração? Porque, meu Deus, como que a gente
todo
vai
mundo
viver
é suspeito,
agora?
Né?
Todo mundo é suspeito.
Eu tenho uma pergunta que eu vivi enquanto militar também, mas que nas portarias dos condomínios eu também presenciei. Livro de passagem de serviço. Qual que é a grande dica que vocês têm para que a gente tenha uma eficiência nessa passagem? Eu tô falando entre nós colegas, entre o porteiro que tá mudando o plantão pro outro, né? O militar que tá passando pro outro. Qual a dica? Vamos trazer pro nosso nicho, Seara Condominial.
Olha...
No seu caso, né, que tá no caso é uma portaria. Quando é virtual,
dois, né?
É outra situação.
Mesmo
né?
Na virtual, a gente tem
ainda tem os ocorrentes,
os
processos.
Legal, né,
precisa passar tudo redondo, né? Sim. A importância dessa passagem de serviço.
Daniel, e além dessa importância, a gente começar a esquecer o livro de ocorrência, né, e subir para um outro patamar.
Uhum.
Né, como eu falei anteriormente. O livro de ocorrência, ele trabalha como indicadores.
Isso.
Ele virá digital.
Dashboard. Dashboard. Chamamos de dashboard. É.
Eu tenho mais lá um o dashboard.
Eu acho que eu já sei. Mais um termo. Dashboard, Instagram, então... QR Code,
QR,
Daniel.
QR.
Daniel. Mas olha, você tem aí o...
Dashboard?
Não, você tem aí o homem do futuro.
Não é o que é o homem do futuro. É a questão. A tecnologia, ela chegou.
Sim.
Nós temos que usá-la. Né? Então, vamos imaginar. Você tem ali né, a ocorrência já de forma digital.
Sim.
O porteiro, ele está com acesso, ou o líder, quem seja, no Google Drive.
Sim.
Ele abre o Google Drive, preenche o relatório. O síndico já recebeu no primeiro horário e já trata as pendências. Né? O companheiro que vai assumir o plantão verifica ali a ocorrência digital. Então, quem está acompanhando isso daí? O síndico. Quem vai render o porteiro? A empresa de segurança tem acesso, porque você já manda de forma via Google Drive, né? E já está trabalhando essa ocorrência.
Sim.
E aí, no final do ano, você vai ter o quê? Indicadores.
Isso é perfeito, não é, Márcia?
É muito indicadores. A busca é rápida, né?
É rápido. E teve uma pergunta que a gente não respondeu, né, Márcia? A questão
da mão de obra.
Nós sempre tivemos problema com mão de obra. E isso é fato no nosso segmento. Porém, com a pandemia, a tecnologia ela sofreu um boom no mercado.
Uhum.
E quem perdeu esse time, né? Para acompanhar, está complexo. Não é fácil agora você acompanhar. Porque, como a Márcia colocou, nós temos hoje leitores faciais, nós temos câmeras com a inteligência artificial. Só que, ao mesmo tempo, nós também temos o software de controle de acesso.
Sim.
Que tem que ser operado por um ser humano.
Ser humano. Só que na central de portaria remota, ela também precisa de um ser humano.
É.
E aí que está tendo o nosso problema.
A gente tem um impasse aí grande.
A gente tem um impasse, porque você tem um software robusto que ele te entrega e você não tem aquele profissional capacitado para operá-lo.
A pessoa acha que o fato dela mexer, utilizar o WhatsApp,
ela acha que
ela sabe
já,
digitar.
Que já está habilitado.
Aí você coloca para fazer uma digitação, um textinho ali, né? Porque a gente faz alguns testes de digitação. Aí começa. Na minha época eu falava catamilho. Então, mas como o Paulo falou, esse impasse.
Né? Não tem... agilidade, né, Márcia?
Tem foi o porteiro, quase... eu acho que a gente está assim, são dois cenários. O porteiro, o senhor, que trabalhou a vida inteira como porteiro, dedicação total ali, tudo planilhado à mão.
Sim.
Ele é ótimo, desempenha a função, não, é o meu melhor porteiro, não quero que ele saia. Mas, você entregou um computador na mão dele, ele trava, ele não avança, não adianta. Por mais que a gente fale, não, vamos com calma, né, todo dia o senhor treina um pouquinho, não adianta. Ele trava, fala, não, isso eu não quero nem saber disso, deixa eu continuar com o meu papel. Só que o papel não tem mais. Aí nós temos a geração nova. Que não...
Acelerado
que
demais, né?
Não tem, não faz, não cumpre os procedimentos. Sim. Quando você fala, tem que fazer assim. Ah, mas eu achei que, na minha opinião, não tem que ser feito assim. É assim, questiona. Mas eu até tenho que falar, gente, são regras, tem que ser cumpridas. É mais ou menos aquele ditado, né?
Isso aqui foi exaustivamente testado, não é porque eu acho que tem que ser assim. Sim. Isso foi feito todo um estudo, foi feito um MVP, né? Foi testado, enfim, né?
Exatamente. E para ser porteiro de condomínio, tem que ter paciência, porque às vezes tem condomínio que é muito pequeno, não tem muito fluxo, não tem muita demanda.
Sim.
E os mais jovens são muito acelerados, né? Então, eles não têm paciência, quer ficar no WhatsApp o dia inteiro. O condomínio investe em equipamento de segurança, como as câmeras. Ele não olha para a câmera. Então, fica lá o monitor e ele olhando para o WhatsApp, falando, enfim, sai da portaria. Então, a gente está... Hoje, o nosso cenário é esse.
Eu acho que está muito mais difícil hoje a mão de obra. Inclusive os técnicos, né?
Ouvindo vocês falarem isso, fico pensando nas empresas que não têm o serviço de vocês, o trabalho de vocês. Eles devem estar... apagando incêndio a todo momento.
E onde tem funcionário próprio?
Porque
o síndico, coitado, ele não dá conta.
É mais difícil ainda.
Porque o condomínio que contrata vocês, eles não vão ter esses problemas que você está
falando.
Não vai
ter que se preocupar, né?
Ah, porque a geração X, Y, Z, não vai. Ele só vai ter a segurança.
É.
Ele só vai ter...
Vai receber
ele
relatório,
quer o
vai receber
né?
estatística.
Vai receber o relatório.
E detalhe, tá, né? Hoje, eu adoro o mundo que a gente está vivendo hoje na questão condominial. Porque hoje nós temos o síndico mesmo profissional.
Sim.
Nós temos o advogado condominalista. Então, eles também têm muita informação.
Tem, bastante.
Tem muito conhecimento, né? Diferente daquele síndico. Ah, poxa, aposentei, vou ser síndico, não vou pagar o condomínio, né? Só cumprir ele. Não.
Isso mudou.
Hoje mudou. Mudou o mercado condominial.
Profissionalizou, né?
Profissionalizou. E como a Flávia mesmo pontuou, aquela empresa, que ela não tem processo, não tem conhecimento técnico, não entrega ali uma mão de obra. O síndico hoje, não tenha dúvida que ele conhece esse mundo, esse nicho, esse mercado. Vai ficar para trás. Não dá tempo.
Gente, agora vou aproveitar para os nossos convidados e nossa co-host também dar aquela molhada na garganta, não é verdade? Para que eu possa agradecer, fazer aqui um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que fazem toda a diferença, tá? Fazem toda a diferença para que... Você tá gostando dessa experiência em som? Olha o nível de captação do áudio, olha o nível da iluminação aqui do estúdio, olha a qualidade da imagem que você está recebendo, olha o nível desta co-host super especial e os convidados maravilhosos que estão aqui toda semana. Mas, gente, a gente precisa de um investimento para que a gente possa tornar tudo isso possível, para que a gente possa gerar essa experiência a você, entregar os cortes que entregamos semanalmente, tá? E para isso, eu quero agradecer especialmente as empresas que estão conosco. Eu falo que investindo no seu conhecimento, investindo na sua capacitação, e olha, a única coisa que eu peço em troca é: o que você precisar desses serviços aqui citados, conversa com essas empresas. Se permita ser atendido pelas suas equipes, cota com elas, e aí sim, passando nos critérios que você tem estipulado no seu condomínio, nível de atendimento, proposta, enfim, Após isso, aí você decide se vai contratar. Mas olha, lembra dessas empresas que estão aqui, que elas são fundamentais para também para o seu sucesso, que ela está buscando te capacitar. Tá bom, gente? Então eu vou agradecer em especial aqui o nosso oferecimento do grupo Avatar, que está aqui com o QR Code no seu canto esquerdo superior da sua tela. Tá? É só apontar aí o teu aparelho, vai cair lá na página do grupo Avatar. Com mais de 20 anos de experiência, o grupo Avatar atua diretamente sobre quatro pilares que fazem da prestação de serviço algo realmente eficaz. Os serviços de facilidade são essenciais para garantir que a empresa ou o seu condomínio funcione corretamente, criando esse ambiente seguro, confortável e produtivo. Olha, com um atendimento super especial, exclusivo, tecnologia de ponta em todos os equipamentos utilizados e nas plataformas, né, nos softwares, uma alta gama de serviços personalizados e o melhor, suporte 24 horas, tá? Para saber mais sobre o Grupo Avatar, acesse o site avatarsegurança.com.br e também siga nas redes sociais, você vai escrever lá no Instagram, Avatar Segurança, para ficar atento às novidades. Olha, é muito bem cuidado esse perfil e está sempre trazendo conteúdo muito bom. Inclusive, vamos começar a ver os cortes aqui desse podcast também, lá no Avatar Segurança. Algum desses cortes também vão aparecer lá. Enfim, você vai poder estar acompanhando, tá, gente? Agradeço demais aqui, Avatar Segurança. Agora eu vou falar da Exclusiva. A Exclusiva também está aqui conosco, tá? Uma empresa que atua na área de gestão condominial, possui quatro escritórios nas cidades de Jundiaí, Campinas, Sumaré e agora chegando também em Americana, tá? 5 anos no mercado condominial, seus fundadores que possuem experiência de mais de 13 anos, muito focado na administração de condomínios e uma vivência, gente, eu disse, de mais de 800 condomínios administrados. Não é para qualquer um, uma baita de uma experiência, muita vivência, bastante aprendizado aí para entregar aí ao teu condomínio. Então eles estão buscando o seu braço direito nessas decisões que vocês precisam tomar. E muitas vezes, aqui vou dar meu testemunho, no começo, quando eu virei síndico, se não fosse o papel da empresa da assessoria administrativa ou a administradora, como vocês queiram chamar, se não fosse o papel deles, no dia seguinte eu teria entregue o meu cargo. E muito provavelmente não estaria aqui sentado ao lado de todos vocês para contar essa história, porque foi fundamental o papel dessa empresa, que de fato foi o meu braço direito e pôde falar e mostrar que estava realmente ao nosso lado, né? Então você precisa ter uma empresa de confiança que te traga confiabilidade, que afinal de contas vai operacionalizar ali com tudo aquilo que é crucial no teu condomínio, tá? Então ela vai te ajudar aí com o papel fundamental que você tem no teu dia a dia. Ela atua também com a gestão interna, apoiando síndicos, os condôminos, e contam com profissionais gabaritados na parte de administração de empresas, síndico profissional, síndico judicial. Você sabe o que é síndico judicial? A Exclusiva tem, tá? E fazendo ali a contabilidade eficiente e assim por diante. Tudo para facilitar a vida de todos, tanto do síndico quanto do condômino. Então você vai lá no Instagram seguir a Exclusiva, vou pronunciar para vocês, igual o soletrando lá do Luciano Huck, ó. É o HA_Exclusiva. Vou repetir. HA_Exclusiva. Aqui no seu canto direito inferior da sua tela tem o QR Code Exclusiva especial para que você possa fazer contato diretamente com eles. Flávia Fonte, já volto para a gente anunciar quem estará conosco na semana que vem, mas o tempo já está praticamente esgotado, restando apenas o tempo para responder a pergunta do Gênio Condominial. Nossa,
eu já tinha aqui umas 300 perguntas, né? Próxima.
Vamos começar com quem, o Gênio Condominial, Flávia?
Ai, deixa eu ver. Eu acho que quem ainda não começou, o que você acha? Quem nunca teve... Ele já?
Não, ainda já, não, ele ainda não respondeu. Pra... Não respondeu ainda.
Ótimo, então... Que tal,
Paulo? Vamos lá, Paulo, é o seguinte, você agora tem a oportunidade de fazer um pedido ao nosso, nós batizamos de Gênio Condominial, então aquilo que você gostaria que fosse diferente, que fosse melhor, algo que você considera que seja injusto perante o nicho condominial, qual é o seu pedido? Meu, um pedido apenas.
Um pedido
tem
só?
Tem que pegar na lâmpada? Pega na lâmpada, faz ali o...
É só cuidar da tampinha para não cair. Isso aí.
A produção já tá preparando para
tirar
foto.
Já tá preparando, já?
É.
Olha lá.
A produção é muito fã do
é...
A resposta é que 2024 seja maravilhoso para o meio condominial como foi 2023. Eu acredito que nós estamos em outro patamar. Foi um sucesso para mim, para vocês e também para o Papo Condominial. Só isso que eu peço.
Show! Pedido excelente, né? Que assim seja, meu amigo. Sim. Pode passar a lâmpada para Márcia. Que olha, Márcia, eram 3 pedidos. O primeiro você já teve. Pois agora vai ser o segundo, Márcia. Oh, e no próximo episódio o terceiro. Então, fique à vontade também para fazer agora o seu segundo pedido.
Ah, vou falar da minha dor aí, né? Que eu sempre aponto. Meu pedido vai aí para os condomínios, né? Em geral. Para que eles vejam a segurança como um investimento e não como um custo. Isso vai fazer uma grande diferença.
Vai fazer uma grande diferença, com certeza.
Show!
Vamos colocar isso na cabeça dele.
Muito bem, Márcia Abade, gratidão. Excelente o pedido, com certeza. Nada que, né, não possa ser atendido e que vai fazer toda a diferença realmente aí, não é, Flávia Fontes?
Queridão,
chegando no finalzinho aqui para agradecer a vocês e para anunciar que na semana que vem, no dia 15 e tal, já estamos acabando o ano, hein?
Nossa, dá para acreditar,
já,
gente.
Estamos acabando o ano, faltam mais 3 episódios, né, para acabar, porque esse mês é um mês mais longo, são 5 episódios esse mês, tá?
Você falou isso?
É.
Já ouvi aquela musiquinha, adeus,
ano. Sim. Com certeza. Exatamente. Então, dia 15, quem estará conosco, trazendo as suas experiências compartilhadas na sindicatura, ela tem bastante história para contar, viu? A nossa co-host, Kellen Lazarin, uma co-host vai entrevistar a outra co-host, olha só,
Kellen,
que legal.
Olha que honra você.
Pois é, a Kellen Lazarin, no próximo episódio, estará conosco, na semana que vem, dia 15 de dezembro. E a Flávia vai estar aqui conosco novamente, né, Flávia?
Vamos lá.
Vai ser o seu último episódio do ano, hein? O seu adeus ano velho você vai fazer aí no próximo episódio, hein?
Vem com a gente. Próximo episódio, perguntas, conhecer a Kellen como você nunca conheceu. Que tal?
É, gostou? Verdade.
Kellen, isso é... Cadê?
Ela vai contar
Kellen?
Tudo, viu?
Vai contar tudo.
Tá, vai
ótimo,
contar
tudo.
Muito bem. Meu nome é Daniel Lima. Eu estive aqui com a super competente Flávia Fontes, gratidão imensa, mais um episódio, estamos juntos. Episódio de número 6 da primeira temporada, segundo mês do Papo Condominial Cast Campinas, realizado hoje, no dia 8 de dezembro, com os convidados especiais Paulo Ferracini e a querida Márcia Abade, na produção aqui do Duca. Grande abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.